É isso mesmo. Foi lançado nesta semana o CD Samba Bossa Rock and Roll. O disco de título sugestivo é o segundo trabalho solo de Ricardo Coctus, baixista da banda mineira Pato Fu e vocalista do projeto The Presley's Band. Para falar sobre o novo CD, conversa agora com ele, Ricardo Coctus. Boa noite, Ricardo.
Boa noite.
Boa noite, Ricardo. Seja bem-vindo aqui ao Noite Ilustrada.
Obrigado, eu que agradeço aí o convite.
Ok, é isso. Ricardo, então, vamos lá. Nossa primeira curiosidade aqui é saber como que surgiu essa, não sei se é uma necessidade ou essa vontade de produzir sozinho, de ter um projeto só seu.
Olha, na verdade, esse é o segundo CD, né?
Uhum.
Eu fiz o primeiro em 2008. O que acontece? No meu caso, várias dessas canções que eu tenho gravado, do primeiro disco, tanto no segundo, são canções que eu cheguei a fazer para entrar em algum disco do Pato e acabaram não entrando. Então eu tinha essas composições aí guardadas e falei, bom, vamos juntar esse material e em algum momento fazer uma gravação. E a gravação, na verdade, do primeiro disco aconteceu da maneira mais inesperada. Eu recebi um convite do Zeca Baleiro para abrir um show dele em Belo Horizonte, e que era o Baile do Baleiro. E ele queria que eu fizesse um trabalho autoral, e eu não tinha nada. Tava tudo, uhum, as músicas praticamente só na cabeça. Isso em 2008, 2007. Eu peguei, chamei o Barral, que é um amigo produtor, fizemos arranjo de 10 canções e fomos fazer o show. Daí pra frente, a coisa foi caminhando sozinha, assim. Eu fui recebendo um convite para fazer show, aí o convite para gravar o disco, aí o Miranda, que é um grande amigo, veio produzir o primeiro disco, e de lá para cá, o trabalho criou vida própria, assim.
Uhum.
Então, já não se pensa mais, vou fazer o primeiro disco e pronto. Não, eu já estou começando a pensar no terceiro disco.
Mas e em relação a essa questão aí de você ter essa ideia de unir o samba, a bossa nova e o rock, como é que surgiu isso aí, Ricardo?
Bom, normalmente, quando eu componho, eu já componho letra e música juntos ali. Então, a minha forma de compor, o resultado da canção, ela normalmente vem ou no samba, ou numa bossa, uma pegada mais de música brasileira. No primeiro disco, as canções que eu gravei, elas tinham também essa pegada, e com a produção do Miranda e do Barral, a gente deu uma conotação mais pop rock para as canções, um pouco focado ali na Jovem Guarda, influenciado pelo Márcio Greik, que eu sou um grande fã, e a gente conseguiu determinar isso nessa primeira produção. Nesse segundo disco, eu estava ali matutando como seria, se eu iria fazer um disco mais de pop rock, um disco de swing, uma coisa meio Brian Setzer com Big Band e tal,
e a
minha esposa, ouvindo as músicas, disse, olha, acho que você devia fazer um disco assim, com essa pegada das suas composições, você já compõe assim, tá super bonito, o disco tá pronto. E eu achei que ela realmente tinha razão, e falei, bom, vou mostrar a música do jeito que ela nasce, então. E aí o disco tomou essa cara, o Barral produziu esse segundo disco também, e aí quando eu apresentei para ele as canções com essa ideia de tentar fazer um disco mais com a conotação de música brasileira, ele adorou a ideia, e a gente chamou o grupo Toca de Tatu, que é um grupo aqui de VH de instrumental, de samba, de chorinho, e a galera deu aí a cara toda dessa música brasileira pro disco, né? O Lucas Teles, que é o violão de 7 cordas, foi também o arranjador desse disco.
Entendi.
E isso surgiu dessa forma. Eu tenho essas canções normalmente com essa pegada de música brasileira. E é engraçado, compor assim, depois transferir a música para uma pegada mais pop rock, no caso, quando entra no Pato Fu, ou quando outra pessoa grava, como o Pedro Mariano já gravou canções, a Selma Carvalho agora gravou uma canção minha do outro disco. Então, no meu caso, foi meio tipo alguém dizer assim, olha, você está perdendo seu tempo, seu disco está pronto, está super bonito isso aí. E eu fiquei super feliz com o resultado final.
É, legal. E, Ricardo, você falou aí da Jovem Guarda, e eu te fazer uma pergunta, quais são suas principais, assim, inspirações, né, influências musicais? Claro que são, né, composições suas e tudo mais, mas eu acho que nada surge do nada, né? A gente sempre tem as nossas inspirações.
Sim.
O que te inspira aí como música?
Olha, eu sou extremamente eclético, né? Eu faço um trabalho de DJ e eu toco de tudo que você imaginar. Eu toco música francesa, italiana, árabe, eu toco música brasileira, eu toco muito rockabilly. A minha vertente maior é realmente o rock, o pop rock, o rockabilly, que eu adoro. Elvis, que eu sou fã de carteirinha, tem uma banda que só toca Elvis, né?
Pois é, e então, é você que canta na banda?
Oi, eu canto.
Ah, legal.
Nessa banda eu canto, The Presley, eu sou vocalista. E o que que acontece? Essa minha mistura musical de não me sentir preso a só um estilo como ouvinte, me permite também a não ser preso como compositor, né? Uhum. É óbvio que com a música brasileira, quando a gente fala, ah, qual que é a sua inspiração, a gente não vai deixar de citar Chico Buarque, Caetano Veloso,
claro.
Bon Jovim, isso aí é exatamente aonde todo compositor brasileiro acaba bebendo, porque são grandes nomes da música, né?
Com certeza.
Tem grupos que eu gosto como, nossa, fugiu até o nome aqui agora, o Trio Mocotó, que eu acho incrível, que já é mais uma pegada mais samba rock, tem Tom Zé, que eu adoro, então... Para essa influência, para esse disco aí, basicamente, ela vem desses artistas, né? Como eu ouço música de todos os tipos, e quando eu vou compor a música brasileira, normalmente eu não componho como rock and roll. E isso é uma coisa muito estranha, porque elas podem até depois se tornar rock and roll, mas ela vem com essa pegada de música brasileira. E eu ouço tudo isso, eu toco tudo isso como DJ, então eu acho que a influência vem desses grandes nomes, né?
É um pouco de tudo, né?
É.
Bacana demais. E essas canções do CD, você comentou aí várias parcerias e tudo mais, mas elas são suas, as autorias, como é que é?
Olha, nesse disco eu tenho parceria com um grande amigo, que é o Eduardo Lima, que nos deixou já, né, partiu dessa vida agora, foi viver em uma outra muito melhor, provavelmente, porque... A gente acredita que a gente faz essa transição para o melhor, né? E ele tinha um poema que me foi enviado e eu musiquei esse poema. Eu tenho parceiro aí, que é a Valéria Tafuri, que já me acompanha, já é parceira em outra canção, que é do primeiro disco, que é a canção Metade, e ela é parceira aí em duas canções. Eu tenho uma amiga que é a Luana Duarte, que foi a primeira vez que ela escreveu uma canção e me mandou e eu... Terminei de compor com elas, então a gente trabalhou letra e música juntos. Tem aí o Sandro Bessa, que também já é um amigo, parceiro antigo. Então, eu tenho aí vários parceiros que a gente faz coisas juntos, mas a maioria das canções é totalmente minha autoria. Eu gosto muito de trabalhar com parcerias, eu acho extremamente produtivo ter a visão do outro e interferir naquela visão e também receber a interferência. Eu acho extremamente produtivo, mas é um disco totalmente autoral.
Tá certo. Agora são 8 horas e 39 minutos. Esse é o programa Noite Ilustrada aqui na Rádio FMG Educativa. Nós estamos conversando ao vivo com o músico mineiro Ricardo Coctus, que acaba de lançar o seu segundo disco solo. Ricardo, a gente estava fazendo uma pesquisa, né? E nós vimos que o CD ele pode ser ouvido online... Né, e algumas faixas elas estão disponíveis para download, gratuito, certo?
Certo.
Como que você vê essa participação da internet na divulgação, não só no trabalho musical, mas no trabalho artístico como um todo? Como é que você enxerga a participação da internet? É bom, é ruim? Como que é
Olha,
isso para você?
Eu acho fundamental, assim, eu vejo mais lado positivo do que negativo. No meu caso, eu sou independente, né? Então, não é tão fácil você ter acesso aos grandes meios de divulgação. Normalmente você não tem uma empresa funcionando, fazendo todo o seu marketing, fazendo uma divulgação. Isso é uma coisa que existia com as grandes gravadoras, né? Nós fomos de uma grande gravadora durante 12 anos. Então, essa máquina, ela não existe mais. Então, a internet... ela veio trazer uma democracia muito grande nesse sentido. Porque eu posso colocar a minha música, você pode fazer um quadro na sua casa, fotografar e colocar na internet. De alguma maneira, o seu trabalho vai ser visto. Uhum. E a gente tem prova disso, de vários artistas que estouraram em função da internet, né? É, a Malu Magalhães, que a gente sabe que é uma grande artista hoje, começou com a internet e vários outros artistas. Nós, artistas que já viemos de uma estrutura grande, como ficar numa grande gravadora, que tinha todo esse departamento de marketing, departamento de divulgação, a gente teve que reaprender a trabalhar, né? Então, uhum, hoje a gente começa a colher mais frutos disso. Então, eu